Na minha opinião,
a política do governo
parece preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e seis minutos, boa tarde, ouvintes, uma tarde linda, maravilhosa aqui em Porto Alegre, uma tarde com sol, sol agradável, sol bonito, muita energia positiva, né? Muita, muita energia positiva. Muito obrigado pela audiência. Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das duas às quatro da tarde. A partir das quatro da tarde tem Esporte Notícia com Sérgio Boas e Alex Bagé. Programa que tem na produção Bastidores do Poder, o Elis Rodrigues na mesa de áudio, Mário Almeida, o Máriozinho, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso e a direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, de Leonardo Meneghetti. Temperatura também agradável, 23 graus, uma quinta-feira, né? Quinta-feira, olha, mais uma semana passando, o mês de abril está indo embora, está chegando maio, mês das mães, um mês muito legal, mês de maio. A partir desse momento, a sua interatividade, a nossa interatividade, né? A sua participação é muito importante, esse programa também é produzido para você pelo 992010949. 992010949, texto curto, 3-4 linhas, opiniões, críticas, sugestões. Participe da programação da grade da Bandeirantes, porque aqui não tem sensacionalismo, né? Aliás, eu faço um convite para você, final de tarde, 5 horas da tarde, também na Band News, o Happy Hour, um programa muito legal, assim, descontraído, com muitas informações, com a Lúcia Matos, a Ana Cássia, e depois, 10 para 7 da noite, venha para a TV Bandeirantes, canal 10, com o nosso telejornal, Band Cidade, tá muito legal, você fica bem informado com os nossos repórteres, com a apresentação do Sérgio Stock e da Lúcia Matos, né? Telejornal da Band, Band Cidade. 2 horas e 7 minutos. Pois eu recebi aí nas últimas horas muitas mensagens dos nossos ouvintes aí, revoltados, enfim, questionando a entrevista do senador Álvaro Dias. Semana passada o senador me deu uma entrevista aqui na Bandeirantes e ontem ele também concedeu uma entrevista ao Diego Casagrande. Como eu não escutei o programa de manhã, o 90 minutos, eu depois escutei a reprise, eu fui atrás e tal, meia-noite e meia, sempre, todos os dias, meia-noite e meia, para quem não teve a oportunidade de acompanhar às 10h30 da manhã, 90 minutos, você acompanha meia-noite e meia, né? E eu escutei o programa inteiro, inclusive com a primeira entrevista com um deputado do Novo, lá do Rio de Janeiro, e depois escutei a entrevista com o senador Álvaro Dias. Olha, eu também fiquei meio chocado, viu? Eu não vou dizer que o senador Álvaro Dias mentiu, porque é muito forte, né? E eu tenho um respeito muito grande por ele, enfim. Mas ele anda desinformado ou ele tem outros interesses políticos. Dizer que o presidente Bolsonaro não fez nada para conter o coronavírus, olha, sinceramente, é lamentável. É no mínimo lamentável, partindo de um senador com o comportamento do Álvaro Dias. Vamos lá, eu vou explicar para vocês e para o senador Álvaro Dias. Talvez o senador Lazier Martins possa lembrar o seu líder Álvaro Dias do que, como ele cometeu um equívoco, uma injustiça está desinformado ou tem outros interesses, que eu não acredito. Eu acho que ele está desinformado. Sabe por que, que eu estou dizendo isso? Vamos lá. Senador Álvaro Dias, senador Lazier Martins. Vamos aos fatos jornalísticos, e não dá para brigar com os fatos, né? Não tem como. Olha, a culpa do governo chinês com esse vírus que anda aí pelo mundo, matando as pessoas, destruindo a economia dos países, enfim. E eu sempre digo que esse governo comunista, duro, cruel, com o seu povo, ele ultrapassou as fronteiras aí, detonando tudo e todos, né? E isso iniciou no mercado de Wuhan, e esse regime comunista chinês não apenas mentiu, destruiu evidências e permitiu o vírus, que o vírus se propagasse. Prenderam médicos, senador Álvaro Dias, senador Lazier Martins, prenderam médicos que ainda em dezembro tentaram alertar o mundo acerca do que estava acontecendo em Wuhan. Alguns dos que soaram assim aquele alarme foram presos e acusados de fabricar, espalhar rumores. É isso que aconteceu. Esse episódio da China me lembra, e eu disse isso também, aquele caso do Celso Daniel, sabe? Cujas testemunhas, meia dúzia, morreram. Aí lembram? Pois lá na China morreram alguns críticos do vírus e alguns bloguistas, jornalistas da mídia evaporaram. A China não é um regime que tolera dissidência. Eu, por exemplo, lá na China, eu teria desaparecido há muito tempo do mapa, né? Pois o encobrimento inicial por parte da China incluiu e inclui a destruição de amostras de laboratório em dezembro do ano passado e a causa das infecções virais inexplicáveis, né, na província de Hubei. Quantas vidas teriam salvas, né, se a China tivesse escutado os especialistas em vez de os silenciar, né? Pois tem um estudo da Universidade de Southampton, afirma que a China poderia ter evitado 95% das infecções se tivesse implementado medidas duras. Vejam vocês, apenas 3 semanas tudo poderia ser resolvido, mas o regime comunista apenas tomou ações decisivas para conter o vírus cerca de 4 semanas depois de prender médicos e outros que soaram alarme. Olha, na minha opinião, o que é tão chocante quanto isso também é a cumplicidade da Organização Mundial de Saúde. Eu vou chegar lá, viu, senador Álvaro Dias, senador Lazier. Eu fui pesquisar, meus amigos, desde o início, a Organização Mundial de Saúde teceu elogios cegos à resposta chinesa, um absurdo. Eu estou falando da Organização Mundial da Saúde. Enquanto ignorava a desonestidade dos comunistas, em meados de janeiro, a Organização Mundial de Saúde disse ao mundo, senador Álvaro Dias, que investigações preliminares conduzidas pelas autoridades chinesas não descobriram evidências de contágio entre humanos. A Organização Mundial de Saúde, senador Álvaro Dias e senador Lazier, se recusou a declarar pandemia até o dia 11 de março. Lembram? Eu estou lembrando aos senhores. Mas é bom também voltar no tempo. Em fevereiro, a Organização Mundial de Saúde andava repetindo as palavras da China, inclusive criticando as restrições de viagens. Não dá para esquecer, senador Álvaro Dias, senador Lazier Martins, que quando Scott Morrison e Donald Trump restringiram viagens da China no final de janeiro, foram acusados de quê? De fazer isso contra as indicações da Organização Mundial de Saúde. Na realidade, o líder da Organização Mundial de Saúde disse: restrições de viagens iriam interferir no comércio e viagens internacionais sem necessidade e poderiam ter o efeito de aumentar o medo e o preconceito, com poucos benefícios para a saúde pública. Sabemos agora o resultado do erro, ou sei lá o que está por trás disso aí, né? Senador Álvaro Dias, senador Lazier Martins, imunologistas e outros especialistas médicos dizem que a decisão da Organização Mundial de Saúde, de acordo com o governo chinês, foi uma tragédia. Foi uma tragédia, uma irresponsabilidade. A verdade é que se a Organização Mundial de Saúde tivesse feito seu trabalho e investigasse o que as autoridades de Taiwan e médicos estavam dizendo, no lugar de proteger os comunistas, as origens chinesas da doença, eles ficaram, sabe o quê? Eles ficaram omissos. As origens da doença. Senador Álvaro Dias, senador Lazier, são importantes. Não é a primeira pandemia originária de um mercado chinês. O SARS e a crise das aves também nasceram na China, em mercado de animais, onde animais vivos e animais selvagens, exóticos, se misturam e são mantidos e mortos em condições sem a mínima higiene, condições de saúde. É uma loucura, sujeira total. Pois esse regime comunista sabe dos riscos desses mercados, sabe que são perigosos na propagação de doenças, mas fazem de conta que nada está acontecendo. O regime comunista, esse desgraçado, estou usando uma expressão bem forte, esse regime comunista desgraçado chinês, que tem gente que defende, através da sua inoperância, desonestidade e negligência, liberou o vírus que fará dezenas de milhares de mortos e provavelmente provocando uma recessão no mundo. Não é possível, senhores, deputados, senadores, permitir que esse regime totalitário reescreva a história. O parlamento brasileiro, o governo brasileiro, em conjunto com todos os países, precisa sim, senador Álvaro Dias, senador Lazier Martins, quando retomar a vida normal, cobrar da China. Eu sei, todos nós sabemos que a China investe bilhões e bilhões e bilhões em propaganda, né? Externa. A China comprou as principais vinícolas em Bordeaux, na França. A China está comprando a Argentina, está fazendo investimentos aqui no Brasil. A China, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tem a metade da energia, um pouco mais da energia fornecida aos gaúchos. É chinesa, uma estatal chinesa. A RGE e a S-Sul passaram para lá. Terras na África para investir no agronegócio, soja. Né? Nada contra a China. E a China com certeza vai comprar a CE também aqui no Rio Grande do Sul. A China investe hoje estrategicamente em países com dificuldades financeiras, né? Tá aí, eu disse, a Argentina, com os olhos voltados para o Brasil. O seu João Dória fica em casa, vai vender a metade de São Paulo para a China. Eu estou até pensando em aprender mandarim. A China ainda não entrou pesado na Venezuela porque lá estão os russos. A China hoje tem boa parte da mídia americana com as suas narrativas, tem. Inventaram uma história que a Bandeirantes foi vendida para a China. Não foi vendida para a China coisa nenhuma. Isso é uma fake que estão largando por aí. Eu estou dizendo isso porque a Organização Mundial de Saúde foi a grande responsável por tudo isso que nós estamos passando e protegeu a China. E aí eu quero entrar, senador Álvaro Dias, quando o senhor diz uma inverdade e coloca como se o presidente Bolsonaro... Mas eu disse isso há 40 dias atrás, senador Álvaro Dias, senador Lazier, que a culpa seria jogada em cima do presidente Bolsonaro. Aliás, Eu tenho certeza que vossas excelências vão colocar ali na frente também cerca de 50 milhões de desempregados, né? As cidades quebradas, os estados quebrados, tudo é culpa do Jair Bolsonaro. E eu não sou bolsonarista, mas eu faço jornalismo em cima de fatos e da verdade. Aliás, o presidente da República esteve aqui hoje pela manhã e deu entrevista exclusiva, não foi para mim. Foi para quem gosta muito dele aí, a Rádio Guaíba. Não foi para mim aqui, não. Mas eu continuo com as minhas posições, fazendo jornalismo sério, né? Pensando no meu país. Aqui não tem esquerda, direita, centro. Então eu quero dizer, senador Álvaro Dias, que no dia 3 de fevereiro, senador Lazinha Martins, 3 de fevereiro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, baixou um decreto para conter o vírus, o coronavírus no Brasil. Um decreto que trata sobre a área sanitária e saúde pública. Eu estou falando 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. 3. Aí o senhor vai me dizer o seguinte. É difícil, né? Mas eu sou obrigado a dizer, né? O João Dória, senador Álvaro Dias, o Witzel, no Rio de Janeiro, o governador aqui do Rio Grande do Sul, o de Pernambuco, da Bahia, eles fizeram carnaval no dia 23, 24, 25, 26. Mas aí os senhores, talvez, vossas excelências digam, mas por que que o presidente da República não proibiu? Porque ele não tem mais poder nenhum. O STF tirou tudo e deixou a critério dos governadores e dos prefeitos. Agora, queria atribuir, senador Álvaro Dias, com todo o respeito que eu tenho por vossa excelência e pelo senador Lazinha Martins, que vai levar esse recado para o senhor, eu tenho certeza, atribuir ao presidente Jair Bolsonaro, que não fez nada o governo federal com relação a conter o coronavírus. Mas, meu Deus do céu, senador, não faça isso. Não é esse o caminho. Não. Isso é uma inverdade. Aliás, eu vou dizer a verdade. Isso é uma mentira. Eu não queria usar essa expressão, mas é uma mentira que o senhor está propagando. Eu quero até pedir para a produção aí, rapidamente, não precisa ser hoje, nos próximos dias, eu quero ter esse diálogo com o senhor, senador Álvaro Dias, que eu vou dizer ao senhor, ou o senhor está enganado, equivocado, ou tem outros interesses. Isso não é verdade. Eu só queria restabelecer a bem da verdade, porque foi uma entrevista muito interessante, eu escutei a entrevista. Eu gosto muito do programa 90 Minutos, eu gosto muito do trabalho do Diego Casagrande. Eu escutei de madrugada e vi que o senador faltou com a verdade, o senador Álvaro Dias, lamentavelmente. 2:25, quem está na linha conosco? 2:25, 992010949. Tenho recebido muitas mensagens, 992010949, dos nossos ouvintes. O pessoal está colaborando com o Cerepal, né? O Cerepal está conseguindo recolher alimentos, a gente está conseguindo conseguindo, né? Reduzir o sofrimento das crianças. Está na linha conosco um dos médicos mais respeitados, infectologista. Não o conheço pessoalmente, mas gosto muito e admiro muito o trabalho dele, pela imparcialidade, pela técnica, pela ciência, o Dr. Ricardo Zimmermann. Dr. Ricardo, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Milton, mais uma vez, um prazer estar contigo e tua audiência.
Muito obrigado. Eu queria que o senhor fizesse para os nossos ouvintes, se for possível, uma avaliação, um diagnóstico, digamos assim, uma fotografia, como é que o senhor, como infectologista e um dos principais que nós temos aí, o comportamento do Covid-19 até aqui?
O Covid-19 começa a desacelerar de forma marcada na Europa, à exceção da Inglaterra, que pode ter sido um viés na contagem de mortos. Começa a desacelerar nos Estados Unidos. Agora a previsão de mortes lá até o final de agosto é de aproximadamente 70 a 75 mil pessoas, bem diferente daquela previsão de 2,2 milhões de pessoas do início. E no Brasil é que a gente tem a grande incógnita, porque a gente perde aquela mitigação natural do verão e entramos, pelo menos no Rio Grande do Sul, por uma estação de inverno sem ter tido contato significativo ainda com o vírus.
Uhum. O doutor Osmar Terra disse aqui essa semana que o vírus passou aqui pelo Rio Grande do Sul, que a curva, enfim, foi lá por início de abril, entre 2 e 5 de abril. O senhor discorda, tem alguma outra avaliação que o senhor faz? E ele coloca também que o vírus, ele se propagou com uma força muito grande no Ceará, Fortaleza principalmente, porque tem 3 voos diretos para Milão por semana em Fortaleza, um fluxo muito grande de turistas, e na cidade de Manaus, pela Zona Franca de Manaus, a falta de infraestrutura também em Manaus. Essa é uma época de muita chuva em Manaus, que as pessoas também ficam dentro das residências, enfim. Eu não sei qual é a avaliação que o senhor faz sobre essas questões aí.
Eu concordo com a grande maioria das coisas. A única incerteza que eu tenho em relação à da curva ter passado ou não aqui, meu medo é que além da mitigação da temperatura e do clima, a gente tenha somado uma restrição social desnecessária e excessiva. E talvez a gente não tenha mitigado a curva. Talvez a gente tenha impedido a curva e ela aconteça depois no inverno. Essa é a minha única preocupação.
Isso aí o senhor tem colocado há muito tempo e os grandes especialistas, né, também, eles falam sobre isso, que foi feito um isolamento completamente fora de época, né? Do momento.
Acho,
né,
que nisso a maioria das pessoas que analisam os dados de forma sistemática e não fazem avaliações heurísticas superficiais concordam. Mesmo na modelagem de Harvard, era para entrar em restrição social com prevalências superiores a 37,5 casos por 10 mil habitantes. Nós entramos no Rio Grande do Sul com uma prevalência de 5 por 10 mil.
Uhum.
Ou seja, não havia necessidade. Uhum. Sem contar, Milton, que a gente sabe hoje que a Covid se espalha muito em clusters, ou seja, em pequenos grupos de casos de mais ou menos pacientes. Uhum. Tem muitos municípios no Rio Grande do Sul que nunca tiveram um caso. É justo eles fazerem a mesma restrição social do que quem tem vários casos circulando?
Pois é, coloco isso para o senhor porque na terça-feira eu entrevistei o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e ele não fechou o comércio de rua de Curitiba. Ele foi obrigado a fechar os shoppings porque foi uma determinação do governo do estado. E ele mesmo acha que, e aí eu até levanto essa pergunta para o senhor também, que é um infectologista, que dentro do shopping, pelo motivo do ar-condicionado ficar circulando e o shopping fechado, o argumento que ele usou, ele é um engenheiro, o vírus poderia estar circulando ali internamente. Mas o comércio de rua, ele como é engenheiro, ele fez um layout e o comércio funcionou com distância, né, das pessoas para as pessoas, usando máscara, enfim, seguindo os protocolos. As escolas foram fechadas, mas o comércio e os restaurantes não foram e funcionaram, estão funcionando normalmente na cidade de Curitiba, que tem 2 milhões de habitantes, Porto Alegre tem 1,5 milhão. Elis, quantas mortes tem em Porto Alegre até o momento? A nossa produção está vendo quantas mortes tem em Porto Alegre até o momento. Curitiba, com o comércio aberto, enfim, de rua, 17 mortes, né? 17 mortes em Curitiba. Porto Alegre, a produção está vendo aqui, mas eu acho que deve estar em torno de 14, 15. Quantas mortes em Porto Alegre, Elis Rodrigues? 2 horas e 31 minutos, 14 mortes. Quer dizer, aqui parou tudo, fechou tudo, trancou tudo, 14 mortes, tem 1,5 milhão de pessoas. Curitiba não fechou o comércio de rua, não fechou os restaurantes e tem 17 mortes com 2 milhões de habitantes e com um clima, uma temperatura em que Curitiba está acima, 960 metros acima do nível do mar, e é uma cidade mais fria, e eu lhe pergunto, o frio favorece mais ao vírus, não é isso?
Exatamente. Tem, inclusive, agora um estudo que saiu mostrando que o número reprodutivo básico do vírus cai 0,0250 a cada grau Celsius que a temperatura aumenta. A umidade relativa do ar também ajuda. Uhum. Mesmo assim, Curitiba teve menos casos ou uma mortalidade menor, uhum, se a gente ajustar por 1 milhão de habitantes. E o prefeito tem razão, porque quando a gente está trancado em casa, por exemplo...
O prefeito de Curitiba, quando o senhor fala...
Exato.
Que tem...
Uhum.
Rafael Greca.
Ele fez certo. Uhum. Quando a gente está trancado em casa, o consumo de ar é muito maior do que no ar ambiente. Então, a gente tem uma exposição em locais fechados maior. Aliás, saiu agora um estudo avaliando 2 hospitais chineses, mostrando, uhum, que nas áreas abertas, uhum, a quantidade de vírus era muito menor do que em áreas fechadas, onde os profissionais da área da saúde ficavam.
Sim. Uhum. Uhum. O que, que mais podemos destacar aí para os nossos ouvintes em termos de informações, de avaliação, de prevenção, enfim, doutor Ricardo Zimmermann?
Eu acho que a gente tem que diferenciar restrição social em algum grau de restrição social ampliada, o lockdown horizontal. Porque as duas são, digamos, medicações da mesma classe, mas são remédios diferentes. É que nem eu comparar ivermectina com hidroxicloroquina. Eu assumo que algum grau de restrição social pode ser necessário, pode ajudar. Não vejo que seja o momento de fazer shows ou raves, por exemplo, uhum, eventos que podem ser super disseminadores. Só que fechar tudo, fechar colégio, fechar comércio, fechar indústria, não são medidas baseadas em evidências científicas. Ao contrário, as revisões sistemáticas mostram que existem alternativas com impacto muito menor. Por exemplo, estratégias de deixar o trabalhador doente em casa sem ter o salário descontado. Nos colégios, fazer recreios em momentos diferentes, entre diferentes séries, para não ter aglomerações. Fazer a mensuração da temperatura quando a criança entra. Existem uma série de políticas que aí sim foram validadas e que se associam a algum grau saudável de restrição social. O que nunca foi testado e que a gente está usando pela primeira vez é o fecha tudo. Fecha tudo não é científico.
Uhum. Doutor, tirar uma dúvida aí que os ouvintes andam me questionando, me perguntando. A necessidade de andar na rua, sem movimento, com máscara?
Então, isso é interessante. Se fala que se é uma distância de 1 metro entre as pessoas, não precisaria usar teoricamente. O problema é o seguinte, se a pessoa exala, ela acelera uma gotícula 1 metro por segundo, ela alcança 1 metro. Foi daí que saiu esse metro. Mas se a pessoa tosse, ela acelera a gotícula a 10 metros por segundo, ela alcança 2 metros. E se a pessoa espirra, ela acelera a gotícula 50 metros por segundo. Aí o vírus pode alcançar 6 metros. Então, como a gente não sabe se vai entrar em contato ou não com alguém proximamente, o ideal, se possível, é usar máscara, seja cirúrgica ou máscara de pano.
Uhum.
Claro que tem que respeitar a liberdade individual de cada um.
Sim,
né?
Na beira da praia, por exemplo, o doutor Ricardo Zimmermann, tô andando sozinho na beira da praia, com pouco movimento, usa máscara no sol, com máscara?
Aí eu acho que não precisa, porque é um ambiente de risco baixíssimo de transmissão. O próprio sol reduz o risco, o distanciamento, não é um ambiente propício para transmissão. Agora, sem dúvida, se vai andar pela rua de uma cidade, de um centro urbano, aí o ideal é usar.
Estou correndo, por exemplo, na beira da praia ou na beira do rio, onde não tem movimento, fazendo exercício, correndo, enfim. Usar máscara causa algum problema? Tem que usar máscara fazendo exercício?
Não. Inclusive, usar máscara é uma estratégia de condicionamento cardiovascular. Tem muito lutador de MMA que corre com máscara, justamente porque melhora o rendimento. É mais difícil,
mas
melhora o rendimento.
Melhora,
exatamente.
É melhor.
Exatamente.
Uhum. Eu não sabia disso. Ah, é?
Porque é mais difícil.
Usando a máscara, melhora o rendimento, é?
Pode aumentar o rendimento cardiovascular. Agora, dependendo do preparo, se for algo arriscado, se é um iniciante, se é um atleta intermediário, ele até pode correr sem máscara se o lugar estiver mais vazio. O problema é que ele acaba aumentando o volume minuto, ele aumenta a ventilação e ele consome mais ar.
Uhum.
Então ele pode estar sob um risco maior de se infectar ou de transmitir, caso tenha gente por perto.
Uhum.
Então ele pode considerar sim fazer exercício com máscara, até com potencial benefício de condicionamento.
Uhum. Doutor Ricardo Zimmermann, o senhor, eu tenho questionado esses números que estão sendo apresentados, até porque eu tenho muitas informações. Eu vi inclusive um vídeo do governador da Bahia falando com uma prefeita e orientando ela para aumentar o número de casos, porque aí receberiam mais recursos, enfim. Esses números que estão sendo colocados de mortes do Covid-19 no Brasil, o senhor confia plenamente neles? Eu digo eu não confio.
Olha, eu acho difícil de confiar em qualquer lugar do mundo. É difícil de confiar da China, por exemplo. É possível que o número lá até tenha sido maior. É difícil de confiar nos da Itália. Talvez lá o contrário tenha sido menor, porque em um trabalho 88% das mortes pôde ser reclassificada por outras causas,
uhum,
já que os pacientes tinham em média 3 outras doenças. E o sistema americano é complicado porque ele tipicamente remunera conforme performance. Então talvez eles tenham algum interesse em colocar esse ou outro código em virtude da remuneração do Medicare, mas eu estou hipotetizando, não tenho nada sólido em relação a isso.
E no Brasil?
Bem, eu não tenho nenhuma informação de que alguém tenha recebido uma ou outra pressão. Eu acho que os dados já são enviesados por natureza pela baixíssima testagem. Ou seja, a gente detecta a morte, certo?
Uhum.
A gente acha a morte. É possível até, pelo que tu colocaste, que o número de mortes seja até eventualmente menor.
Uhum.
Mas vamos assumir que as mortes estão corretamente colocadas no numerador. Eu tenho certeza, pelo menos, que o denominador está errado, que a gente tem muitos mais casos. Primeiro,
uhum,
porque a gente testa pouco. Segundo, porque a sorologia não tem uma sensibilidade capaz de detectar
mais casos de infectados, não mais casos de mortes.
Mais casos infectados.
Uhum.
E isso é bom, porque significa que a letalidade é menor.
Uhum.
Ou seja, aqui no Rio Grande do Sul, mesmo com uma testagem ainda baixa, a letalidade já caiu para 0,33.
Uhum.
Se a gente pegar a Islândia, onde a testagem é mais maciça, a letalidade está sendo estimada em até 0,05%.
Uhum. E esse resultado até agora aqui no Rio Grande do Sul, principalmente Porto Alegre, Grande Porto Alegre, não tem nada a ver com confinamento, né? Ou tem?
É impossível de fazer essa correlação. Não tem como saber. As pessoas estão acreditando um ou outro número a uma ou outra medida que elas tomam. E, de fato, eu diria que não. Eu diria que o mais importante aqui foi a mitigação da introdução, que não foi numa época favorável ao vírus,
uhum,
e talvez outros fatores imponderáveis, randômicos, aleatórios,
uhum,
como composição genética da população,
uhum,
ou até o tipo de vírus que foi introduzido.
Uhum.
A gente sabe hoje que a capacidade replicativa ou virulência de diferentes cepas desse vírus oscila em até 270 vezes.
Uhum.
A gente tem uma dica, por exemplo, que em Wuhan, 70% dos casos foram por um vírus mais agressivo, que é o tipo L.
Uhum.
Então, isso também pode ser um fator de variabilidade.
Uhum. E ele não é... É bom a gente deixar bem claro para os nossos ouvintes aqui que ninguém está subestimando, né, a doença e muito menos o vírus. Ele é preocupante, tem que tomar todos os cuidados, enfim. O que nós estamos questionando é os procedimentos que foram adotados, né, doutor, para conter o coronavírus. Isso é que é importante, né?
Exatamente. Talvez tivesse sido melhor ter tido um grau de restrição social menor no verão e agora acompanhar mais de perto o aumento de casos no inverno. Porque a gente já sabia, por exemplo, da gripe espanhola de 1918, que estados americanos que mitigaram excessivamente o vírus no outono pagaram o preço com picos mais altos depois do inverno. Então a gente fechou num momento em que o vírus não circulava na maioria dos municípios e, na verdade, a gente talvez tenha postergado o problema para o inverno. Uhum. Ou talvez o problema nem ocorra, por características próprias locais. Eu tenho medo do primeiro cenário que eu descrevi.
Uhum. Tá certo. Mais alguma questão aí que o senhor não tenha colocado? Que eu não tenha colocado, por favor?
Não, eu acho que o que a gente precisa agora é ficar tranquilo, dentro do possível, aproveitar essa questão para melhorar algumas práticas nossas, como, por exemplo, adquirir mais a cultura oriental de usar máscaras, usar mais o álcool gel. Uhum. E quem é mais predisposto, ou quem é de idade mais elevada, procure sair o menos possível. Em última instância, o que vai terminar com a pandemia é ou a infecção natural ou medidas de intervenções que desacelerem a transmissão, uhum, como, por exemplo, essas medidas de controle de infecção.
Qual é a previsão que o senhor tem aí, que o senhor acredita que possa ocorrer isso, hein, doutor? Com a experiência que o senhor tem no Brasil?
Bem, em relação à vacina, que seria o checkmate, a situação é um pouco complexa. Por um lado, tem mais de 70 em desenvolvimento e tem uma que já está entrando em estudos humanos. Por outro lado, as vacinas para coronavírus, elas têm que ser, primeiro, eficazes, e a gente sabe que esse vírus muta muito, então a vacina tem que ser eficaz para todas essas mutações possíveis. E segundo, tem questões de segurança, porque às vezes os anticorpos produzidos não são protetores. Ao contrário, podem aumentar o dano imunológico. É o que acontece, por exemplo, na dengue, quando a gente já tem alguns anticorpos de pior qualidade por ter se infectado por um tipo de dengue, tem uma infecção por um segundo tipo e aí tem as formas hemorrágicas. Uhum. Então, a questão da vacina é achar o veículo certo, é achar o adjuvante, como a gente diz, para aumentar a resposta imunológica certos, e também garantir a segurança. Em relação a tratamentos, eles também podem reduzir a transmissão e diminuir a necessidade de leitos de UTI, o que ajudaria de forma direta, porque a gravidade cai, o paciente não precisa ir para UTI, uhum, e de forma indireta, porque não transmite o vírus para outros. Eu acho que nesse sentido, a ivermectina parece ser promissora, mas tem que ser mais estudada. A nitazoxanida está em teste. E agora saíram os resultados do remdesivir, que foram mais ou menos.
Uhum. Então tá, muito obrigado, hein, doutor Ricardo Zimmermann. Muito obrigado pela atenção.
Eu que agradeço, um abraço, Milton.
Muito
boa
obrigado.
Sorte pra todo mundo.
Um abraço. 2h45, vamos RB News, vamos a São Paulo, a nossa matriz em São Paulo, RB News. RB
News. Claro, testou negativo para a Covid-19. No entanto, a AGU disse que não apresentou exames, mas sim um relatório médico da Coordenação de Saúde da Presidência, datado do dia 18 de março. A Justiça, quando pediu informações para a AGU, havia determinado especificamente a apresentação do exame.
Agora é de Goiânia, informações com a repórter Flávia Vinhal.
O governador Ronaldo Caiado pretende liberar leitos hospitalares de Goiás para os outros estados do país que não têm mais estrutura para atender a demanda de doentes da Covid-19. Atualmente, segundo o governador, apenas 35% dos leitos de UTIs estão ocupados na rede pública de saúde de Goiás.
Quando nós estamos decidindo sobre vidas, qualquer gesto que seja salvador de uma vida, amanhã ela é maior do que qualquer falha, tá certo, que a pessoa tenha cometido. Então, esse é o meu pensamento. Goiás jamais vai deixar de estar aberto como um estado solidário que recebeu os 34 brasileiros que estavam em Wuhan. Goiás jamais vai fechar as portas para qualquer brasileiro, tendo aqui espaço para acolhê-lo.
sobe para 5.628 o número de mortes pela Covid-19 no Brasil. As secretarias estaduais de saúde divulgam que o país já tem 81.329 casos confirmados do novo coronavírus.
E Curitiba, informações com a repórter Thaís Santana.
A Secretaria da Saúde de Curitiba fez críticas às pessoas que desrespeitam o isolamento e as medidas preventivas. A prefeitura estima que o número de casos de coronavírus pode disparar nos próximos 10 dias. A preocupação maior é com o retorno da circulação de pessoas em espaços públicos. No total, são 564 casos confirmados e 19 mortes por coronavírus. 60 pacientes continuam internados. Desses, 37 em UTIs.
São 2:47.
RB News. Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band.
Você está em dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e ABERTE.
Black Box Auto Service informa. Atenção clientes, adotamos um método de esterilização com luz ultravioleta tipo C, o mesmo que está sendo utilizado em diversos países para esterilizar os meios de transporte de forma rápida e eficaz. Para reduzir os riscos, submeteremos todos os veículos, chaves, ferramentas e demais utensílios a este processo e também será mantido o uso de álcool em gel e desinfetantes. Pensando no bem-estar dos nossos clientes, disponibilizamos o serviço de leve trás para revisões. Todos os veículos serão higienizados, inclusive com o método de ozônio sanitização, para entrega ao cliente. Ligue e agende sua revisão, 519-9979-0124. Somos especialistas em Audi, BMW, Mercedes e Porsche. Black Box Auto Service, uma oficina pensada para você.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber 2 vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
A Savaralto Toyota está sempre junto com você. E por isso, nosso plantão digital está pronto para oferecer o melhor negócio em veículos zero quilômetro. Nossas oficinas também seguem atendendo serviços essenciais e emergenciais, inclusive com busca e leva do seu Toyota, para você não precisar sair de casa. Saiba mais em savaralto.com.br.
Elas crescem rápido. Por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
O Arthur nunca teve acesso a um computador quando era criança. Hoje, ele é técnico de TI. A Vitória não tinha casa nem perspectiva de vida. Hoje, ela tem uma faculdade inteira pela frente. Essas são histórias reais de jovens que encontraram a oportunidade que precisavam no pão dos pobres. Foi uma segunda chance para quem não teve a primeira. Pão dos pobres. Todo dia, um novo futuro.
Apoio Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Milton Cardoso.
Duas horas e 51 minutos, uma tarde agradável, bonita, com sol, 24 graus em Porto Alegre. Está valendo a companhia até às 16h. Está na linha conosco o presidente da Fecomércio, no Rio Grande do Sul, presidente Luiz Carlos Bon. Presidente, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Milton Cardoso. É um prazer dia com os ouvintes da Rádio Bandeirantes.
Muito obrigado. Presidente, chamou a atenção aí na terça-feira, fiz uma entrevista longa aqui com o prefeito Rafael Greca e me chamou a atenção. Ontem também fiz com o prefeito São José dos Campos, São Paulo, que tem 700 mil habitantes lá. Curitiba tem 2 milhões de habitantes. Prefeito Rafael Greca não fechou o comércio. O comércio de rua funcionou normalmente, normalmente que eu digo entre aspas, porque ele fez um layout, ele é engenheiro, fez um layout com distanciamento, enfim, mas não deixou o comércio fechar. Os restaurantes ficaram também a critério dos proprietários, de acordo com o layout que ele formulou lá para que pudesse continuar aberto, enfim. E os shoppings, sim, shoppings por determinação do governador, e também alegando de que, como os shoppings são fechados, o vírus poderia, através do ar-condicionado, ficar circulando internamente. Achei interessante, Curitiba tem 17 mortes, 2 milhões de habitantes, o comércio de rua não fechou, Porto Alegre fechou tudo e tem 14 mortes e tem 1,5 milhão de habitantes.
Pois é, Milton, realmente eu não quero dizer que aqui esteja errado, mas eu vim de Portugal no dia 16 de março. Portugal é um caso que também é citado como um dos que não teve problema, estava lá representando a Confederação Nacional do Comércio num evento dos países de língua portuguesa. E 14 e 15 foram os dias bem ruins, tá? Piores dias. Eu voltei 16, uma segunda-feira. A determinação legal lá também não foi de fechamento integral. Fecharam museus, fecharam pontos públicos, mas nenhum estabelecimento ficou 100% fechado. O máximo que ficou fechado foi 30% da capacidade do estabelecimento.
Sim, exatamente. Mesas, né? O prefeito de Curitiba fez a mesma coisa, ele diminuiu o número de pessoas dentro das lojas, enfim, mas não fechou o comércio.
E, lamentavelmente, a gente aqui, eu não vou dizer que está errado ou certo, mas o fato é que nós prejudicamos demais. Nós temos dados aqui muito sérios sobre a queda das vendas no varejo, sobre os empregos, eu quero falar um pouco. Ah, é terrível o que está acontecendo conosco. Então, você não consegue imaginar o que é um empresário ter que pegar uma pessoa que está na sua empresa 10, 15 anos, que é como membro da sua família, e ter que dizer para ela que vai reduzir 25% ou 50% ou vai mandá-la embora. Isso é terrível. Isso é como quase que morrer uma pessoa da família também. Né? E parece que isto não faz mal, que isto só é pão porque as pessoas ficam em casa e não se misturando, ou seja, não saindo na rua, não propagam o vírus. Há quem diga que não vai parar esse negócio, e acredito que esteja correto, porque é uma lógica muito certa, que quando 50% ou mais da população estiver imune por ter sido contraído, é que realmente nós vamos parar. Então nós precisamos retornar com a maior velocidade possível, uma vez que a gente já perdeu muito tempo, nós estamos parados desde 16, desde 20 de março, o decreto, 23, uma segunda-feira, um lockout, um fechamento extremo. Não há necessidade dessa quantidade.
Mas, enfim, acabei de entrevistar, antes de iniciar a entrevista com o senhor aqui, um dos grandes infectologistas, né? O doutor Ricardo Zimmermann. E ele também tem a mesma posição, não tinha necessidade, pelo contrário, internamente o contágio, o vírus, enfim, as pessoas dentro de casa. É um negócio impressionante, né?
Mas na minha área, quem sou eu para dizer isso, né? Mas existem muitos técnicos nessa matéria, cientistas dessa área, que estão dizendo isso, contrariando essa questão. Então, eu preciso aqui me preocupar realmente de que será que nós não perdemos um tempo exagerado? Será que nós não afundamos a economia demasiadamente exagerada por conta de algo que não foi bem feito? É claro que quem fez nunca vai reconhecer, que seria responsabilizado sob todas as formas, eleitoral e politicamente, e, sei lá, financeiramente, por um ato mal feito. Mas eu acho que realmente temos que refletir um pouco sobre isso e precisamos voltar. Olha só, Nós temos uma queda no varejo com base nas notas fiscais da Fazenda. Isso é dado transparente, a Fazenda está sendo muito bacana, está botando semana por semana suas informações para a rua, né? Uma transparência assim, muito, muito legal, que a gente sabe exatamente o que está acontecendo. O varejo caiu 25,8%, o atacado 9,8%, só que o atacado ainda está fazendo boa venda, porque ele ainda abasteceu o setor de higiene e o setor de medicamentos, mas ele vai também aumentar, porque quando o varejo abrir efetivamente, vai vender o seu estoque, vai desovar o estoque, não vai comprar. É, também a gente vê que os Coredes aqui, que esta queda não é uniforme em todo o estado, como a gente viu aqui, 25% no varejo. Ele, na região das Hortênsias, por exemplo, caiu 45%, aqui na região metropolitana, 33%. Então, isso se comporta de uma maneira um pouco diferente em cada região do estado. E o que mais caiu, assim, claro que foi o setor que não é da Secretaria da Fazenda, a gente sabe que o setor de veja assim, ali Gramado, 45%, exatamente por causa da hotelaria, do turismo, que desde fevereiro vem amargando uma perda de 80%, né, do seu faturamento. Terrível o que está acontecendo lá. Né? Mas também no varejo, o que mais caiu foi vestuário, com 80% de queda em relação à venda média do ano passado, também com base nas notas. Mas eu queria falar um pouco dos empregos que estão em risco. É, hoje o IBGE largou um número aí que nós estamos com 12,2% de desempregados. Isso não surpreende, nós vemos que esse 12 é muito tempo. E a gente, o ano passado, tentou recuperar 1% no Brasil.
Mas o que representa quando fala 2% em números? O que é isso?
Vou falar, olha só, estou em risco no Rio Grande do Sul, fazer dados do Rio Grande do Sul agora, isso dados que a gente tira aí dos sites oficiais, né? Nós fizemos essa compilação. São 253 mil empregos em risco, né? Não quer dizer que tenha acontecido, né? No Rio Grande do Sul desde o dia de março. 253 mil no varejo, 61 mil no serviço de reparação de veículos e venda de veículos e 188 mil em outros serviços, né? Então, ao todo, são 503 mil empregos em risco. Se 10% disso acontecer, nós teremos 50 mil desempregados no Rio Grande do Sul nos próximos meses, ou agora, em seguida. É mais do que duas vezes e meia o que se tentou recuperar de emprego ano passado no Rio Grande do Sul, que eram 20 mil empregos. Então, é um flagelo sobre o emprego. E isto, o IPEA diz que a cada 1% no aumento de desemprego, aumenta 1,8% nas mortes no país, por mais das mais diversas causas, entre falta de sanidade, de condições sanitárias, falta de estrutura hospitalar, falta de recursos, falta tudo. Então, realmente, olhar empregos é olhar também mortes no país. Então, isso que nos preocupa muito, né? Uma informação sobre também os serviços, né? Serviços, a gente tem essa informação com base nas informações dos cartões de crédito, e de 29 de março a 25 de abril, o serviço de todos que usam cartão de crédito, como aplicativos de transporte, turismo, também caiu 90%. Então, bastante preocupante o estado que ainda virá. Nós estamos recém começando a crise, né? Ela parou todo mundo, as consequências dela vêm a partir de agora. A gente tem que ter muita consciência disso. Por isso, a gente colaborou com o governo do estado na entrega desse protocolo de retomada, com todo cuidado para a saúde das pessoas, para a vida, para que as pessoas também se arrisquem a sair, porque não adianta se dizer saia para comprar, se não se sentirem seguras, não vão sair. Então, essa é a nossa preocupação também nesse momento, de dizer assim...
Também tem que verificar também, é bom fazer uma reflexão neste momento, presidente da FEComércio, Luiz Carlos Bom. Veículos de comunicação que fazem uma histeria amedrontando as pessoas e que estão contribuindo muito para esse caos de tudo isso que está acontecendo.
Exato.
E que não assume a responsabilidade do desemprego, da fome, da quebradeira. É gente que não anda na Avenida Farrapos, na Assis Brasil, para ver as placas, aluga-se. para ver como é que está a situação dos empresários. É muito fácil para mim, presidente, ficar aqui, porque eu tenho o meu garantido no final do mês e muito bem pago. Para mim é muito bom ficar aqui até dizendo, fique dentro de casa, fique dentro de casa, fique dentro de casa e fique dentro de casa. Mas não é assim, né?
É, até quando? Ninguém está garantido quando a economia não vai bem. Ninguém, absolutamente ninguém, nem o que está aposentado pelo governo, nem pelo INSS, nem quem tem um emprego, porque só existe renda com trabalho, com movimento econômico. E nós travamos a máquina que gera emprego, renda e imposto. E isso é uma coisa que, posso dizer assim, ó, jamais uma geração vivenciou uma sensação tão extrema de vulnerabilidade. Ou seja, uma geração no mundo, estou falando, né? Porque isso é uma coisa que está estremecendo o mundo. E a gente aqui parece que fica em casa é o melhor. Olha só, como nós fechamos? Vou recapitular um pouco a história, né? Agora temos que ter todo o cuidado para retornar com segurança, com EPIs, distanciamento, etc. O que aconteceu lá em março, né? A grande mídia do centro do país e seguida de outros, né? Fez um tamanho apavor na população que as pessoas não saíram mais. Aí os governos fecharam.
Feito, presidente, fechou, olha aqui, ó, dia 3 de fevereiro, olha que eu estou falando para o senhor aqui para dar uma resposta que eu dei para o senador Álvaro Dias, espero que o senador Lazier Martins leve para ele, porque eu detesto manobras e mentiras, eu trabalho em cima de fatos, pago um preço caro por fazer um jornalismo opinativo, polêmico e bem da verdade, eu não abro mão disso. Muito 3 bem. De fevereiro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, baixou um decreto 3 de fevereiro para conter o coronavírus no Brasil, tratando sobre área sanitária e saúde pública. O que que os governadores fizeram? João Dória, Witzel, fizeram carnaval 24, 25, 26. Aqui também teve carnaval. Agora a culpa é do Bolsonaro? Não, para aí não dá, né?
Mas infelizmente nós vamos ter que passar toda essa via crucis aí de retomada que vai levar mais de um ano para voltarmos alguns setores, outros vão levar dois anos.
Setor hoteleiro está quebrado, setor dos restaurantes, tem restaurantes que não voltam mais.
Lembrando, veja, lá em Portugal não se fechou restaurante 100%, nunca. Portugal é um caso a ser citado, não só aí em Curitiba, que eu exatamente não tenho, eu tenho ouvido essa informação do prefeito Rafael Greca, e se é assim mesmo, mais uma prova de que realmente foi desnecessário, foi exagerado isso, né? Mas onde eu passei lá, tive a presença, eu vi Portugal, Lisboa, Porto, as cidades todas, não fechou integralmente os estabelecimentos, bares, restaurantes, hotéis. Eu fiquei até preocupado, o hotel, não, nós ficaremos aqui até o último cliente, claro, e assim funcionou.
Tá bem. Presidente Luiz Carlos Bom, muito obrigado pela atenção, hein? Alguma questão?
Obrigado, meu. Ajude-nos a voltar a trabalhar, que é só o que nós queremos.
É verdade.
Em nome da saúde, em nome da vida, em nome dos empregos.
Nós aqui estamos neste caminho, mas tem muita gente aí que está fazendo força para que continue assim. Não sei quais são os interesses, né? Mas
não
vamos lá.
Entender.
Vamos em frente.
Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço aos ouvintes da
Nós é que agradecemos. Presidente da FEComércio, 3:05, um verdadeiro absurdo que está acontecendo, né? Um verdadeiro absurdo. Ana Maria Migon, linha Vicentina, Farroupilha, um grande abraço. Um abraço a Ivone Costureira, lá no Travessão em Dois Irmãos. Melhor costureira que tem aí em Dois Irmãos, no Travessão, a dona Ivone. Marcelo Agui, chaveiro aqui em Porto Alegre, na Arabutã, um abraço. O Milton Weber, em Viamão. O Ademir Vanderer, em Novo Hamburgo, um abraço. A Laide Pacheco, em Porto Alegre. O Gerson Ventura, em Porto Alegre. O Osmar, em Sapucaia. A doutora Marjane Bartolomé Martins, médica, uma pessoa muito especial. O Laerte, no Bar do Laerte, aí na Vila Campina, em São Leopoldo. É, o pessoal que está sempre ligado conosco. O Valdomiro Melo, São Luís Gonzaga, Lília Cachoeirinha, no bairro Vista Alegre, um abraço. Rejane Nunes Pita, no Bourbon da Cis Brasil, o Algeci Brum, em Viamão, Ayrton, aí em Águas Claras, Solimar Lamas Vargas, o Sérgio Leandro em Canoas, Gilberto Vargas, está nos acompanhando também. Olha o que nós temos de ouvintes aí, um negócio impressionante. Daqui a pouquinho eu vou fazer mais uma rodada com os nossos ouvintes, né? Eu tenho dito aqui que a cada dia nós ficamos mais sábios com Brasília, não é verdade? É verdade, sim. Olha, essa decisão aí do Alexandre de Moraes, né? Ministro do STF aí, indicado por quem? Indicado pelo mequetrefe Michel Temer. É, de tirar do presidente da República, vejam vocês a que ponto nós chegamos, os poderes têm independência e harmonia. Mas vem cá, esse sujeito aí, eu tenho que usar essa expressão mesmo, de um ministro do STF, nas condições desse Alexandre de Moraes, né, indicado pelo Michel Temer, tirar do presidente da República o direito de indicar o novo diretor-geral da Polícia Federal. Para falar no português mais claro, assim possível, né? Sabe o que eu vou dizer? Me interessa, sou eu que estou falando e assumo o que eu falo. Uma safadeza contra o que eles chamam de democracia no Brasil. Isso é uma safadeza. E como sempre acontece quando querem aplicar uma ação de estelionato contra a vontade da maioria, esses traficantes desse tipo de mercadoria, o que eles apresentam? O seu golpe sobre aquele disfarce, né? Aquele disfarce justamente de estarem propondo à nação um aperfeiçoamento à democracia. Isso é uma mentira deslavada, né? Isso é uma sacanagem. Bate panela para esse cretino, tem que bater panela para ele, né? Eles não estão querendo aperfeiçoar coisa nenhuma a democracia. Sabe o que eles estão? Eles estão com medo das consequências da vontade popular do povo brasileiro, expressa nas últimas eleições, e tentam usar a caixa de ferramentas que tem como políticos para fraudar o resultado das eleições. É isso que eles estão fazendo. Entrega, são 11 ministros que nunca tiveram um voto na vida, nunca tiveram um voto na vida, e decidem a vida de 210 milhões de pessoas. A que ponto nós chegamos? Quando a doutora Eliana Calmon disse, olha, tem bandidos de toga. Eu não tenho dúvida que tem bandidos de toga espalhados por esse país afora. É simples, eles estão com medo, sabe por quê? Porque esse consórcio que reúne políticos derrotados nas eleições de 2018, as gangues partidárias dentro do Congresso Nacional, ali tem malandros, né, com botão de senador, de deputado, a elite que comanda a resistência contra qualquer mudança, né? Nas piores práticas do poder público, sabe o que eles têm? Eles têm pavor desse cidadão que teve aqui hoje de manhã, e olha o que eu estou dizendo aqui, hein? Ele não deu entrevista para mim exclusiva, ele deu foi para a Rádio Guaíba, mas eu mantenho a minha postura como jornalista em defesa do meu país. Eu estou falando do Jair Bolsonaro. Eles têm pavor do Jair Bolsonaro. Porque se o Jair Bolsonaro completar o seu mandato, e pior ainda, for reeleito para mais um mandato, uma das peças-chave desse pavor, sabe o que é? Cada vez menos disfarçado, é a completa mudança dentro do Supremo Tribunal Federal que haverá. Porque se o presidente Jair Bolsonaro ficar os próximos 7 anos no Palácio do Planalto, ele indicará pelo menos 4 novos ministros, caso cumpra dois mandatos. E isso fará do STF o quê? Uma corte suprema conservadora e muito mais alinhada com a cabeça do presidente. Claro que vão sobrar ainda, sabe quem? Vai sobrar ali o Toffoli, o Gilmar, o Alexandre de Moraes, mas eles serão uma minoria que não vai mandar em nada mais. E isso é um cenário de desastre para essa turma. É, o centro liberal, que na sua folha corrida, né, costuma aparecer como a alcunha de centrão, o centrão aí, que tal PSD, PR, PRB, esses partidos aí, né, que não vale nada. Sabe por quê? Porque a grande maioria desses caras, desses partidos aí com botão de deputado, de senador, de vereador, de prefeito, eles passam o maior tempo correndo da polícia, da justiça e das delações premiadas, de empreiteiras de obras. e outros delinquentes que andam por aí, né? Os ladrões em geral, os progressistas, modelo PSDB, os tucanos, que de tanto apanhar nas eleições do PT, resolveram passar para o seu lado. É isso que está acontecendo. Tu quer ver uma coisa? O PDT, que entrou com a ação contra a nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal, esse partido se transformou em puxadinho do PT. Sabe quem é que está dizendo isso? Sou eu. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu tenho filiação antiga no PDT. Eu preciso o mais rápido possível rasgar essa filiação. Eu estou falando do PDT, que entrou com ação contra a nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal. Esse partido se transformou em puxadinho do PT. Não dá para deixar de lado, é lógico. Essas classes também que nós temos convivendo aí, né? Chico Buarque, o Chico Buarque, aquela turma, os intelectuais artísticas, né? E universitárias. Essas classes artísticas universitárias, da dona Manuela Dávila, lá atrás, né? Do seu, o grande cara pintada, Lindenberg Farias. Como eles gostam de enganar as pessoas, né? Usaram os estudantes, ganharam muito dinheiro, que a Uni botou de dinheiro no bolso durante o governo Lula, principalmente o governo Dilma. É um negócio fantástico. CUT, sindicatos, essa turma toda, essa patifaria toda do mundo artístico que se vê contra o novo presidente da República porque ele acabou com a mamata da Lei Rouanet. Não é verdade? Durante o governo, esses governos de esquerda, esses esquerdistas abasteceram os cofres com dinheiro do povo brasileiro, que trabalha 5 meses do ano pagando imposto para sustentar gigolôs parasitas. Também não dá para esquecer, sabe, daqueles financistas internacionais aflitos com as ameaças à democracia no Brasil, né? Falam tanto em democracia. Pois é, as organizações sociais, vocês conhecem uma organização chamada OAB? Ordem dos Advogados do Brasil. Que saudades da OAB, hein? Puxa vida, na minha época eu tive tanta... Olha, orgulho da OAB, batia no peito a OAB, CNBB, MST, CUT, Associação Brasileira de Imprensa, que se transformou num palco para o Stedile, com o Exército Vermelho ameaçando os brasileiros. Que espetáculo, hein, meus amigos? Essa gente perdeu toda, perdeu as eleições e até hoje não aceitou a derrota. A realidade que nós temos hoje é essa. Admite, vá lá. Que Bolsonaro seja o presidente, mas fica indignada todas as vezes em que ele governa segundo os anseios dos seus eleitores, né? Eles querem que o Bolsonaro, que o homem, governe como se fossem eles, os derrotados, que tivessem ganhado as eleições. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro foi eleito pela maioria dos eleitores brasileiros para executar um programa conservador. Ou como queiram, digam aí de direita, em seu governo. Eu, para mim, tanto faz. O que eu, para mim, não... Eu combato a corrupção, a sacanagem, o desperdício de dinheiro. E estou na luta, no dia a dia, no jornalismo, para que o brasileiro tenha qualidade de vida. E o que nós enxergamos é o contrário. Sabe por que eles estão com medo? Porque formaram um STF, o Supremo Tribunal Federal conservador, é o que querem o povo brasileiro que elegeu o Bolsonaro, elegeu para isso. Foi para isso. Entre outras coisas que o povo votou no Bolsonaro. Não querem um Supremo com ministros favoráveis, sabe o quê? A legalização da pedofilia, marcha da maconha, tráfico de drogas, querem liberar as drogas, prisão só depois da primeira, da quinta, quarta, sexta, sétima instância. Tirar do presidente o direito de formar um STF que reflita o desejo expresso da maioria dos eleitores brasileiros é ir contra a vontade popular, legalmente definida. Ou eu estou errado? Se querem um Supremo a favor do crime, em especial da corrupção, que ganhem, então, as próximas eleições? Não dá. Não dá para suportar mais o que nós estamos acompanhando. E aí, quando a gente fala em saúde pública no Brasil... que não faz parte do mundo, né? Dessa classe média alta. Deputado, ou deputado, vereador, senador, prefeito, governador, diga aí para mim aqui, manda uma mensagem para mim se eu estiver mentindo. Alguém de vocês procura o SUS quando fica doente? Fala para mim. Vocês vão no SUS? Claro que não vão no SUS. Mas é bonito fazer discurso sobre o SUS, né? É um espetáculo fazer discurso sobre o SUS. Agora, sabe onde é que eles estão? Amanhã é feriado. Ah, amanhã é feriado. As câmaras de vereadores não funcionam amanhã. As assembleias não funcionam amanhã. O Senado não funciona amanhã. A Câmara Federal não funciona amanhã porque é feriado. E o povo está morrendo de fome, desemprego, enfrentando as dificuldades com essa pandemia desgraçada. Eles estão de feriado, mas aí é bom. Eu sou senador da República, Mário Almeida. Estou em casa trabalhando no meu laptop aqui. Ô, Ana, chama a minha funcionária aí. Manda a minha funcionária trazer aqui um... Eu quero uma torrada, um café com leite aqui, tá? Traz pra mim aqui. Mas, não esquece o seguinte, ó. 3 fatias de queijo, porque eu gosto, 3 fatias de queijo, uma só de presunto, coloca 2 fatiazinhas assim de tomate em cima, traz pra mim aí, tá? Uma maionesezinha assim de lado e tal, eu estou trabalhando aqui. Como é bom isso, né? E o povo se ralando aí do lado de fora, passando fome, passando dificuldades. Senado da República é uma vergonha. Câmara dos Deputados, se ela para estar trabalhando 24 horas, sem recesso, sem sábado, sem domingo, sem feriado, vergonha na cara de quem paga a conta e que está sofrendo. Até quando? Até quando, senhores mequetrefes? Eu não vou mais chamar deputado e senador de excelência. Eu vou chamar agora de Vossa Majestade. É que nem Napoleão riu com o diabo. O diabo disse assim: não, não, não. Tu quer conversa comigo, tu me chama de Majestade. Aí o Napoleão riu e perguntou: mas por que Majestade? Porque eu domino 90% dos seres humanos. E como eles dominam, nós somos obrigados a pagar a conta e legitimá-los. Então é o seguinte, vamos chamar de Majestade, né? 13h19, 24 graus. Voltamos em seguida com os nossos ouvintes. Prioridade, os nossos ouvintes. Está valendo a companhia.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
O Ritter Hotéis é um dos maiores complexos hoteleiros de Porto Alegre. Recebeu o disputado certificado de excelência do TripAdvisor por 3 anos consecutivos. Reflexo da qualidade dos seus serviços e atendimento de sua equipe encantadora. No Ritter Hotéis, o cliente se sente em casa e recebe um atendimento acolhedor, personalizado e único. Ritter Hotéis, tradição em bem receber. Acesse ritterhotéis.com.br.
A Rio Grande Seguros é uma seguradora gaúcha que cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguros de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Hoje e sempre. Rio Grande, o teu futuro começa agora.
Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente, beijo roubado. Fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai. Banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida.
Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Apoio Comunitário ao Dependente Químico de Porto Alegre.
Você sabia que também pode combater vírus e bactérias que estão no interior do seu carro? Ouça esta dica da Unidos. A oxisanitização é um procedimento de desinfecção acessível e rápido que combate ácaros, fungos, vírus, bactérias e outros micro-organismos no interior do seu carro. Converse com a Unidos. Vamos fazer já esta limpeza. Ligue 3021-7222. Unidos, a sua casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC.
Os procuradores municipais de Porto Alegre se solidarizam com todos os profissionais que, assim como os advogados públicos, estão atuando no combate à pandemia do coronavírus. A advocacia pública se soma aos demais, orientando e auxiliando na elaboração de projetos de leis e atos administrativos, bem como realizando a representação judicial e extrajudicial do ente público. Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, APMPA. A advocacia pública é essencial à justiça e à sociedade.
Black Box Auto Service informa. Atenção clientes, adotamos um método de esterilização com luz ultravioleta tipo C, o mesmo que está sendo utilizado em diversos países para esterilizar os meios de transporte de forma rápida e eficaz. Para reduzir os riscos, submeteremos todos os veículos, chaves, ferramentas e demais utensílios a este processo e também será mantido o uso de álcool em gel e desinfetantes. Pensando no bem-estar dos nossos clientes, disponibilizamos o serviço de leve trás para revisões. Todos os veículos serão higienizados, inclusive com o método de ozônio sanitização, para entrega ao cliente. Ligue e agende sua revisão, 519-9979-0124. Somos especialistas em Audi, BMW, Mercedes e Porsche. Black Box Auto Service, uma oficina pensada para você.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 9 da noite, aqui na Rádio Bandeirantes.
Neste momento de crise mundial, a Portugal House segue conectada com você, porque acreditamos em novos horizontes, novos mercados. Não podemos perder nossos sonhos, a ambição em avançar, fazer diferente, cada um fazer a sua parte, para que haja um mundo melhor. Portugal House, a sua boutique de investimentos. Conheça mais em portugalhouse.pt e redes sociais.
Prevenir é uma das melhores formas de cuidar de você e da sua saúde. Com a propagação do novo coronavírus, fique de olho. Evite contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas. Lave frequentemente suas mãos. Utilize lenço descartável para a higiene nasal. E se você tiver febre, tosse, espirros ou falta de ar, procure atendimento médico. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Você já conhece a qualidade do talco pó pelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o pó pelotense aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Pó pelotense aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra pó pelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Vamos juntos pela produtividade. Vamos juntos pela eficiência. Vamos juntos pela pecuária, pela agricultura, pelos produtores.
Assim com você, presentes no seu dia a dia, com informação e apoio, que trabalhamos pelo crescimento do seu negócio. Juntando conhecimento e prática, fazemos o campo crescer.
Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento.
Pé no chão, chocolate quente, picolé no verão, estar contente. Beijo roubado, fazer muitos gols, ter um namorado, assistir um show. Comida de mãe, histórias de pai, carona pra praia, saber onde vai, banho de mar, sair por aí, sem hora pra voltar e se divertir. Sou feliz de cara, sou feliz na vida.
Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Apoio Comunitário ao Dependente Químico de Porto Alegre.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Duas horas e 27 minutos. Muito obrigado aí pela audiência. A partir das 4 horas da tarde tem Esporte Notícia com Alex Bagé e o meu amigo Sérgio Boas. Sérgio Boas, Alex Bagé, Esporte Notícia a partir das 4 da tarde. 4 da tarde. Muitas mensagens chegando dos nossos ouvintes. Olha, é impressionante o número de mensagens, hein? É, eu tô louco para ver esse ibope aí, o resultado desse ibope. Dá para encher uma Kombi aqui. O Alfonso Abraham, muito obrigado. O presidente da República deu mais atenção ao povo. É, Alfonso Abraham, um abraço, Alfonso. Gilberto Jasper, um abraço. O JB Fernandes, de Cachoeirinha, agenda uma entrevista com Jorge Cajuru. Já entrevistei o Jorge Cajuru aqui, né? Vou voltar a entrevistá-los, nós temos várias pautas aí pela frente. Renato Ramos de Canoas. Quem mandou matar Bolsonaro? Quem mandou matar Celso Daniel? Quem tem medo da verdade? Renato Ramos de Canoas. Eu vou mais, viu, Renato? Quem mandou matar Eliseu Santos? Quem mandou matar Marco Antônio Becker? Quem matou Dalti? Que eu não, nem morava aqui nessa época. Boa tarde, Milton. Aqui é o Márcio Camargo de Gravataí. Estou na escuta. Excelente programa. Abraços. Muito obrigado, Gravataí. Tem uma audiência em Gravataí? Nós temos, né? Essa turma, Álvaro Dias Lazier, eles são da turma do Vai com as Outras. Me desculpe. Paulo de Canoas. Texto curto, viu, Paulo? 3-4 linhas. Eu não consigo ler. Jorge de Apucarana, no Paraná, está nos acompanhando. Dizer que o Bolsonaro não fez nada para combater o coronavírus, no mínimo, é subestimar a inteligência do ser humano. José de São Leopoldo. É, mas foi o que disse aqui o senador Álvaro Dias. Boa tarde, Milton. Tudo bem? Álvaro Dias, sempre quando pensa que o Bolsonaro está em baixa, atira em Bolsonaro. Já vi entrevista dele chamando Bolsonaro de miliciano. Álvaro Dias são, e Lazer, velhas raposas. Flávio Kulzer. Eu acho que Lazier não é velha raposa. Lazier entrou agora na política. Milton, lamento saber que andas desperdiçando tuas manhãs. Eu abri os olhos e deixei faz um tempinho. Não, Roberto Fonseca desperdiçando? Não entendi. Bom, vamos em frente aqui. Boa tarde, Milton. O Bolsonaro se aproxima do Centrão, o lixo da política brasileira. Viva a nova política, Gerson Silva da Silva. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come, meu irmão. Com esse modelo que nós temos de governo e de Congresso, não tem outra maneira. Eu lamento, né? 5.000 mortes pelo coronavírus e o pessoal do programa debochando sobre isolamento. É lamentável. Muito decepcionado, Milton. João de Porto Alegre. É mesmo, é, João? 5.000 mortes? É. Eu duvido. Tô duvidando. Boa tarde, Milton. Teu editorial deveria ser divulgado para o mundo todo. Meus parabéns, Paulo de Porto Alegre. Boa tarde, Milton. Ontem, no teu programa Bastidores do Poder, ficou muito claro. O povão gaúcho não é otário. A gauchada sabe votar sim, até porque, se seja quem for, se chegar em Brasília para legislar em causa própria, pode ter certeza que na próxima eleição não será eleito nem para síndico. Senhor Lazier Martins, Álvaro Dias nas entrevistas são lisos, igual Mussum. Ferraz de Porto Alegre. Eu estou lendo as mensagens dos ouvintes aqui. Boa tarde, Milton. Acho que posso te sugerir coisas melhores para fazer na parte da manhã. Costa, bairro Cascata. Um abraço. Tudo bem, Milton? E ouvintes? Fiquei decepcionado com os senadores Lazier e Álvaro Dias. Gosto deles. Também surpreso com o César Augusto Pereira da Silva, Santa Rita do Sul, Arambaré. Aí em Arambaré, um abraço. É a praia do João Carvalho, do Joãozinho Carvalho, Arambaré. Boa tarde, Milton. Maurício, bairro São João, senadores Álvaro Dias, me parece estar reticente. Parabéns pelo programa. Ele falou do Lazia Martins aqui também. Boa tarde, Milton. Agora acho tarde abrir lojas e comércio. Já tem muitas pessoas desempregadas guardando o dinheirinho que tem só para alimentação. E olha lá, Nelson de São Leopoldo. Tem que abrir, né, Nelson? Tem que abrir, as pessoas precisam trabalhar. Boa tarde, Milton. Políticos estão desesperados que aqueles milhões que circulavam em Caixa 2 transitando nas estatais, empreiteiras e assemelhados querem derrubar o Bolsonaro por falta de mensalão. Rodrigo Viana. Um abraço, Rodrigo Viana. 3:32. Olha o que nós temos de mensagens aqui e a prioridade aqui é o ouvinte. Ah, não tenha dúvida. Gilvan de Sapiranga. Hoje a Ana Amélia deu entrevista para o 90 Minutos. Muito bom, falou tudo certo. Gilvan de Sapiranga. Um abraço, Gilvan. Agradeço a audiência aí. O Berna de Osório. Milton, os nossos políticos realmente vão enfiar 2 bilhões de reais para se reeleger com fundo eleitoral e não vão dar nada para investir nos hospitais. Berna de Osório. Sidney, em Novo Hamburgo. Eu quero trabalhar, não depender do governo, mas no momento estou sem trabalho por conta da situação. Sidney, de Novo Hamburgo. Aqui é Mauro, do Parque dos Maias. Gosto muito do seu programa. Muito obrigado. Jorge, deixei de escutar a RBS por causa do teu programa. Obrigado. Boa tarde, Milton. Estou tentando contato pelo telefone que me passasse. Não estou conseguindo sobre os ares condicionados para o Cerepal. Felipe Mostardeiro. Ó, Felipe, anota o meu telefone aí. 996-56-3460. 996-56-3460. Meu telefone particular. Porque quem trabalha com o público, eu tenho para mim, né? Que tem que atender o público, não é só aqui no microfone. Ô, Milton, sobre o corona, eu escuto a Band 16 horas por dia, mas como lê todos, e menos os meus apps, te convido para escutar o debate. Não entendi aqui. Jair Santana de Viamão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Boa tarde, Milton. Parabéns, como sempre, estás colocando as verdades nos seus lugares. Esse Álvaro Dias, Ricardo, Cidade Baixa. Eu não vou ler o resto ali, viu, Ricardo? Está muito pesado e tal. Te peço desculpas aí. Milton, preciso colocar meu nome nos comentários. Obrigado, Carlos de Montenegro. Tenho que agradecer por sua posição corajosa, mas honesta. A verdade vos libertará. Carlos de Montenegro. Milton, sou Dami Chaves, Dória, esta de... Como é que é? Não dá para entender aqui, desculpa, viu? Peço perdão aí. Marcelo Ovalle de Gravataí, novamente digo, 2 horas de bastidores do poder é pouco. E amanhã, 1º de maio, meus parabéns a todos os trabalhadores, pois queremos trabalhar com todos os protocolos para Covid-19. Prefeitos e governadores não deixam. Marcelo Ovalle. Um abraço, Marcelo. Bom, olá. Observei com calma algo que me incomoda há algum tempo. Os supermercados são um grande foco de disseminação, tendo em vista a forma como os alimentos são manipulados. Douglas de Novo Hamburgo. Boa tarde, Milton. O presidente esteve em Porto Alegre hoje. Foi grande a manifestação popular. O povo está com Bolsonaro. Abraço, Neumar de Gravataí. 13:35, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho de mensagens aqui, é uma coisa impressionante. Boa tarde, Milton. Pergunta para o doutor o que ele explica o caso de Blumenau. Abraço, Ricardo Vieira. Olha, eu ia até perguntar o caso de Blumenau, mas são focos, né? Tem o caso aqui de Lajeado de geriatrias, né? Aqui, dizer que o presidente... Eu ouvi na mídia, eu não quero dar nomes, porque daqui a pouquinho eu vou começar a dar os nomes, sabe? Eu estou ficando muito irritado com a mentira que estão fazendo, né? Eu sou de um jornalismo sério, sabe? Não consigo ver manipulação no jornalismo, isso me deixa muito irritado. Dizer que o presidente da República não se importa com a morte de idosos. Mas vem cá, meu Deus do céu. A que ponto, né? A que ponto jornalistas desinformados fazem isso, né? Manipulando, jogando e eu não sou Bolsonaro, hein? Jogando o presidente contra a população, né? José Carlos Oliveira. Um abraço, José Carlos Oliveira. Uma dúvida. Em Gramado não tem nenhum caso de infecção, tirando os casos de dois turistas que ficaram em quarentena no hotel e já se recuperaram. É possível que não tenha nem ninguém em Gramado infectado neste momento. Obrigado, forte abraço, Ricardo Schneider. Um abraço, Ricardo. Quando respiramos, entra oxigênio para os pulmões. Quando expiramos, sai gás carbônico, certo? Com o uso da máscara, esse gás carbônico não entra novamente para os nossos pulmões. Qual o mal que isso causa? Vera Silva. Ah, o doutor não está mais aqui, mas eu vou levar essa sua pergunta aí para um infectologista e prometo que eu lhe respondo. Rubens Almeida. Você sempre dá o exemplo de caminhar na beira da praia. O complicado é que se uma vai, outras também vão querer ir. Agora, parar quase tudo é dose. Rubens Almeida. As pessoas têm que andar no sol, na rua. O mundo não acabou. Tem que cuidar, seguir os protocolos. A doença é dura, difícil, cruel, mas tem que ter. Não dá para ficar, né? Boa tarde, Milton. No meio da entrevista do presidente, a emissora da Calda Júnior, pode dizer, Rádio Guaíba, o sinal do FM caiu. Que coincidência, não? Telmo de Porto Alegre. Não tem nada a ver. Foram lá buscar uma entrevista com o presidente da República. Boa tarde, Milton. Por favor. William Bonner é jornalista ou publicitário? O que seria do Jornal Nacional se não houvesse o Bolsonaro? Todo o povo está vendo péssimo jornalismo, se é que chamamos aquilo de jornalismo apresentado pela Globo. Abraço, Renato, Porto Verde de Alvorada. Boa tarde, Milton. O presidente esteve em Porto Alegre. Já imaginou a quantidade de problemas que vão atribuírem à sua visita? Edemir, Porto Alegre, bairro Santo Antônio. O Milton, abraço aqui em Florianópolis, o comércio está aberto, os shoppings funcionando e as pessoas respeitando normas da saúde. Júlio, mas aí é Santa Catarina, aí quando está aberto em Curitiba, que não fechou, é Paraná. Aqui é diferente, aqui é diferente. Boa tarde, Milton. Sandro e Helena, de Viamão. Amanhã, grande feriado, dia do trabalhador, quem está em casa vai comemorar o que dia do que dia da fome, o dia da incompetência dos governos. Sandro e Helena Krai, um abraço. Sou motorista de aplicativo, meu rádio está sempre na Band. Alguma notícia dos auxílios que estão em análise, Luiz de Esteio? Olha, até o momento aqui, não tenho. Teus programas Bastidores do Poder e Repórter Bandeirantes deveriam ocupar toda a rede. Tamanha confiabilidade e compromisso com a verdade. Abraço, Ricardo de Pelotas, teu fiel e fã ouvinte. Obrigado, Ricardo. Mas tem muita gente boa na grade de programação da Bandeirantes. Olá, Milton. Os crimes contra a economia foram enormes. Deveria haver prisão perpétua para esses monstros. Jairo de Cachoeirinha. Um abraço, Jairo de Cachoeirinha. As pessoas estão sofrendo muito, né? José do Menino Deus, olha aqui, quer que eu faça o quê? O presidente deveria fazer igual Getúlio, deixar uma carta e entre para a história. Uhum. Boa tarde, Milton, aqui é Luiz Colato de Porto Alegre. O prefeito Rafael Greca de Curitiba demonstra que é possível manter o comércio aberto seguindo todos os protocolos de saúde. Um abraço, amigo. Luiz Colato de Porto Alegre. Governador Eduardo Leite está esperando quebrar o Estado para não pagar funcionalismo público e alegar que não arrecadou. Everton do Partenon. Milton, sou de São Paulo, Santo André, e sou fã do seu profissionalismo. Parabéns. Por favor, conte a história do senador Álvaro Dias. Glauco Paladino, Santo André, São Paulo. A audiência que nós estamos em São Paulo é muito legal. Muito obrigado aí, um abraço. Boa tarde, Milton. Um grande abraço, Elcion Zingano, de Porto Alegre. Nelson Neto, Porto Alegre, Assembleia Legislativa e Judiciário receberam salário de abril, mesmo com essa pandemia toda. Só o Executivo vai continuar se sacrificando? Abraço, Nelson Neto, de Porto Alegre. Milton, esse ministro do STF julga antes de ter um crime, eles imaginam o crime e determinam a punição. Sidney de Canoas. Milton, o que esperar de um STF onde dos 11 integrantes, 7 são indicações dos governos Lula e Dilma? Fernando Daliasti. Boa tarde, amigo. Povo nas ruas, uma primavera brasileira estilo primavera árabe e queda desses corruptos. Vamos entupir Brasília até caírem. Abraço, Saciloto de Canoas. Teu programa é excelente, está enchendo um ônibus hoje. Estamos juntos. Muito obrigado. Um abraço ao Jorge Weckert aí em Canoas, ao Juarez Pitinini. Juarez Pitinini, empresário, lá em Canoas. Boa tarde, Milton. Tenho uma sugestão. Poderíamos ter eleições apenas para ministros do STF. Afinal, são eles que mandam no Brasil. Julian de Ipanema. Na escuta, Mário Medeiros em Uruguaiana. Um abraço. Que audiência que nós estamos em Uruguaiana também, hein? Eu pensei que era só à noite. Boa tarde, Milton. Que advogados da direita tomem as atitudes necessárias para anular a medida inconstitucional contra Bolsonaro. Bianca Volpato. Milton, Álvaro Dias, semana passada, quando você entrevistou ele, ele chamou o presidente e sua família de milicianos. Esse me enganou e já faz tempo que vi o lado obscuro dele também. Paulo de Gravataí. Boa tarde, Milton. Outras emissoras ficam transmitindo longas e enfadonhas conversas de Eduardo Leite. Para quê? Eloir Sapo. É que os governadores e os prefeitos querem coletivo o tempo todo, para não dizer nada de nada de nada. E o povo cansou, não é verdade? Então, eu pego depois o resumo e aí eu passo a informação para vocês. O povo está cansado de entrevista coletiva de ministro, governador, prefeito, sempre com o mesmo lero-lero. Tá cansado, o povo cansou, é isso mesmo. Não sabia que a grande Rádio Bandeirantes, que acompanha há mais de 50 anos, tinha um representante do governo federal como âncora, Forlan Hatzer. Olha, eu não sou representante, o senhor não me conhece, não sou representante do governo federal. Eu nem tenho mandato, mas eu ia até dizer uma bobagem aqui. Eu gostaria, sem mandato, não sou candidato, de representar o povo sofrido. O povo sofrido, desempregado. O povo que é enganado pelos corruptos, pelos sacanas, como tem aí, lá, em vários lugares do nosso país. Vamos lá, segue as mensagens dos nossos ouvintes. Boa tarde, Milton. Governador Eduardo Leite anunciou socorro de 10 milhões de reais para a área da cultura. Tem alguma informação sobre isso? Sou técnico de iluminação e para nós nada chegou. Carlos Couto, Montserrá. Olha, não tem essa informação. Sócrates de Canoas. Milton, o prefeito em Canoas não autoriza abrir as lojas, mas igrejas terem luto sim. Usam as mesmas de estufa e espalham vírus. Barbaridade. Sócrates de Canoas tá mal, hein? Que decepção também, né? Boa tarde, Milton. O que te impede de ser desfiliado do PDT? Um partido que só perde em corrupção para o PT e o PMDB. Milton Dias de Quintão. Ainda não tive tempo, mas não faça. Não tem problema nenhum. O Júlio Grando, de Porto Alegre. Como pode um telejornal de alta audiência, que dura normalmente 30 minutos, ficar uma hora somente criticando o governo? Onde está o ódio? Júlio Grando, o povo está vendo isso tudo que está acontecendo. Boa tarde, Milton. Na minha opinião, a coisa mais absurda na democracia é o cargo vitalício do STF. Agora dependemos deste Senado aí. Abraço, Maurílio, de Novo Hamburgo. Boa tarde, Milton. Parabéns por dizeres a verdade. Continues a dizer o que as pessoas de bem gostariam de expressar. Brás. Boa tarde, Magrão do Táxi na audiência. Belíssimo programa. Um abraço, Magrão. Bom trabalho. São Luís Gonzaga. Parabéns, Roberto de São Luís Gonzaga. Fala o que o povo gostaria de falar. Você nos representa. Muito obrigado. Milton, deixa o programa gravado porque a charopice é a mesma. Paulo de Gravataí. Aí faz o seguinte, troca, meu irmão. Troca. Vai para Gaúcha, Guaíba. Tu vai adorar lá. Lá é bem melhor. A líder de audiência. Vai para lá. A outra é a credibilidade. Tem a música onde a música não para, Caiçara também. Milton, nossa voz, parabéns pela coragem. Álvaro Dias, senador demagogo. Fernando Machado, de Viamão, 1547-1347. As mensagens estão chegando e eu estou lendo todas as mensagens. Boa tarde, Milton. Impressionante. O senador Lazier Martins, o Álvaro Dias, sinceramente, não sei qual deles. Meu caso do Lazier, joguei meu voto no lixo. Gabriel Gomes de Ipanema, não faça isso. O Lazier Martins, ele é um cidadão de bem, correto, decente. Você pode não concordar com as posições políticas dele, mas não faça isso. Estimado Milton, tu não estás sozinho em teu desabafo. Pelo contrário, teus ouvintes se multiplicam dia a dia. Eu não sei como as pessoas aguentam tanto desrespeito usando como válvula apenas as redes sociais. Denise Spear, mas comecemos por aí. Não há por que chamar aqueles mequetrefes de Sua Excelência e outros títulos ridículos do tempo do Império. Denise Spear, olha o que tem de mensagens aqui, não vou dar conta. Aqui o Jorge Esteve, concordo com tudo que acabaste de falar, pau nos parasitas. Milton, queria que você questionasse forte a situação das escolas particulares, estão irredutíveis, não querem baixar nada neste momento. Gilberto Schmidt de Esteio. Vamos fazer um debate sobre isso aqui. Milton, boa tarde, faço uma entrevista com Jair Soares, Paceto. É mesmo, boa ideia. Jair Soares, vamos falar com Jair Soares aí amanhã. Alô, Milton, só tu é o cara, que orgulho de termos em ti um leão imbatível, fraga do Cristo Redentor. Não, não faça isso, tem muita gente na mesma linha, cada um tem um jeito de se expressar isso. Boa tarde, Milton, a solução é a mudança da Constituição Federal através da PEC alterando o sistema de composição do STF, Marcos de Santos. O Lazier Martins tem um projeto lá sobre isso, viu? O Lazier Martins. Roberto de Novo Hamburgo. Um abraço, Roberto de Novo Hamburgo. Esse é o WhatsApp mesmo. Milton, ótima entrevista com Osmar Terra. Precisamos de pessoas corajosas como ele no governo. Horst Jefferson, bairro Camaquã, em Porto Alegre. Olá, Marcos, do bairro Independência. Decreto do presidente consta na internet. É isso aí. Um abraço, obrigado. Aí, do dia 13 de fevereiro. Boa tarde, o senador Lazier Martins é um fracasso previsível. Hermes de Porto Alegre. Eu acho que não. Estão sendo duros demais com o Lazier, hein? Geraldo de Ubatuba, em São Paulo. Tô quieto aqui tentando entender. Como é bom ouvir o povo defendendo o candidato que foi votado, dando apoio a ele, ao invés dessa cambada de mequetrefes que quer de volta o poder. Geraldo Ubatuba, em São Paulo. Um abraço, Gilberto. É impressionante a inversão que faz a Globo Lixo sobre o caso STF Bolsonaro. Aí vão ouvir autoridades, presidente da OAB, que me poupe, Aldo de Porto Alegre. Mesmo sabendo que a maioria das pessoas não tem dinheiro para o IPVA, Gloriosa IPTC está fazendo blitz. Obrigado, Marquesan. Não esqueceremos. Fábio Campos, ouvinte zero. Ouvinte zero. Tem comercial? Então tá, tem que me avisar aí. Tem comercial? Vamos lá, então. Comercial, voltamos para encerramento do Bastidores do Poder. Tá valendo a companhia.
Atenção você que está em casa com mais tempo para fazer aquele churrasquinho especial para a família. É hora de você fazer um upgrade nas suas ferramentas de trabalho. E o Dom Cássio Selaiman vai te ajudar. Todo o site loja.domcassioselaiman.com.br em 10 vezes sem juros. E atenção, facas lendárias como a faca assador com preço especialíssimo. É só até dia 10 de maio. E lembre-se, se puder, fique em casa.
Muita gente está trabalhando em casa. Os cartórios de protesto também. Nossa equipe segue atendendo online para que você continue tendo suas dúvidas esclarecidas e resolva tudo rapidamente. E é sempre bom lembrar que boa parte dos nossos serviços também podem ser acessados via internet. Saiba mais em protestors.com.br.
Você está em dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e ABERT.
Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle asterisco 555 Jogo da Velha no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda, através do seu banco. Recarregue o seu prezão a partir de R$15 e ganhe 2 GB de bônus para se manter sempre conectado. Para mais informações sobre onde carregar e bônus de internet, acesse claro.com.br. Claro!
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-95 562520.
A Savaralto Toyota está sempre junto com você e por isso nosso plantão digital está pronto para oferecer o melhor negócio em veículos zero quilômetro. Nossas oficinas também seguem atendendo serviços essenciais e emergenciais, inclusive com busca e leva do seu Toyota para você não precisar sair de casa. Saiba mais em savaralto.com.br.
A nota de corte está cada vez mais alta, para ficar só sendo mesmo muito afiado na cozinha. Masterchef Profissionais, vem aí, terça, 10h45 da noite, na tela da Band. Masterchef Profissionais, todos querem ser.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas 54 minutos, feriado, né? Amanhã, um bom feriado para você que tá, vai aproveitar o feriado e tá indo pro litoral, pra serra, para a fronteira, né? Planalto Central, região das Missões, tá indo, tá rodando aí São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, onde quer que você esteja, um grande feriado. Um grande feriado para você, muita energia positiva, muito cuidado, né? Com esse momento que nós estamos vivendo aí com essa epidemia, né? Muito cuidado mesmo, seguindo os protocolos da saúde, enfim, para evitar mais complicações, né? Eu continuo questionando aí, eu acho que um terço dessas mortes deveriam ser investigadas com critérios aí, com os laudos, perícias, técnicas, enfim, o que que é Covid-19 e o que que não é Covid-19. Tem muita sacanagem no meio, né? Vejam vocês que o governador de Minas Gerais comprou 747 respiradores. O governador do Ceará, do PT, comprou 700 respiradores. Sabe que, qual foi o resultado? O do Ceará, lá do PT, o dobro, o valor foi o dobro e o de Minas Gerais comprou 47 a mais. Tem muita sacanagem no meio disso aí. Eu tenho dito, e eu não tenho dúvida, nós tivemos o Mensalão, o Petrolão, e teremos aí na frente, logo logo, o Covidão. Com essa liberação de concorrência, processo licitatório, olha, lamentavelmente, num momento tão duro, cruel, difícil, que trata-se de saúde, tem muitos mequetrefes roubando. Né? 3:57, estamos chegando ao final de mais uma edição do Bastidores do Poder, sempre agradecendo de coração, mas de coração mesmo, a audiência, o carinho, a sua participação. Vem aí o Sérgio Boas, o filho da Dona Yolanda, com o Alex Bagé, Esporte Notícia. Eu volto logo mais às 9 da noite. Até lá, fiquem com Deus. Valeu a companhia.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.